Muito boa tarde. Sejam então bem-vindos a este grupo de trabalho da Segurança Rodoviária. Este trabalho está constituído há cerca de 3 semanas. Esta é a nossa 8ª audição dentro de uma série de entidades que pretendemos ouvir até à conclusão dos nossos trabalhos. Iniciámos com as escolas de condução, os examinadores, o setor automóvel. Ontem esteve cá a Prevenção Rodoviária Portuguesa. E fazemos questão também de ouvir o Observatório das Estradas e das Cidades naquilo que seja a sua visão, a sua experiência e o que nos quiserem dar como contributo a este grupo que se quer multifacetado e o mais abrangente possível para conseguir sentar toda a gente à mesma mesa para falar da temática da sinistralidade rodoviária. Nós pretendemos, no final dos nossos trabalhos de audições, promover um Fórum Nacional da Segurança Rodoviária aqui na Assembleia da República, para os quais estão desde já também convidados. Convidaremos, obviamente, todas as entidades que este grupo de trabalho irá ouvir. Se assim o entendessem, pedia que fizessem então uma breve apresentação da vossa visão num 10, 15 minutinhos e depois uma ronda de perguntas pelos senhores deputados aqui presentes que queiram ver algum esclarecimento, colocar alguma questão ou partilhar de algum ponto de vista. Portanto, era o que eu tinha a dizer, sejam bem-vindos e tenha a bondade.
Então, boa tarde. Começava por cumprimentar os senhores deputados e agradecer o amável convite que foi endereçado ao Observatório de Segurança de Estados e Cidades. Eu procurei ser muito sintético e abreviado numa simples exposição que tenho para vós, onde procurava sinalizar os principais problemas que definem a segurança rodoviária e a sinistralidade. Também começar por dizer que o Observatório de Segurança de Estradas e Cidades tem uma composição multidisciplinar, é composto por juízes de direito, por procuradores, por professores universitários, por engenheiros com especialidade em engenharia de transportes, por advogados, estão representantes designados pela Ordem dos Advogados, pelo comandante da GNR e um representante também da PSP. Tem a sua Assembleia Geral no Tribunal da Relação de Lisboa. Essa Assembleia é presidida pelo Sr. Presidente da Relação de Lisboa. E a nossa abordagem ao longo destes anos é uma abordagem humanitária, totalmente desinteressada. O Observatório não tem quaisquer fundos, nem aceita, precisamente para demarcar e para fundar a sua independência e a sua atuação com essa finalidade. Os meios com os quais atua são a custo dos próprios membros e os custos acabam até por ser significativos porque fazemos um intenso trabalho de campo com análise de diversos traçados que fundaram muitas propostas que ao longo destes anos, desde 2004, realizamos junto quer do Ministério, dos sucessivos Ministérios das Obras Públicas, quer junto das Estradas de Portugal, quer até junto de alguns municípios. O trabalho de campo que fomos realizando é um trabalho intenso, porque medimos estradas no local, em planta, e, portanto, é com muito trabalho, ao longo destes anos, que fundamos a nossa ação. Eu queria só, então, era só este pequeno aspecto preambular que queria frisar, e desde já passava à breve exposição que me propunha sobre as questões essenciais da segurança rodoviária. O problema da segurança rodoviária é um problema, essencialmente, um problema científico. Ele não é, infelizmente, é abordado incorretamente, porque como é do domínio da ciência, não pode ser respondido, quer na opinião pública, quer numa perspectiva empírica, como, por exemplo, as autoridades policiais muitas vezes alvitram sobre as causas dos sinistros. E é um problema científico porquê? Porque a engenharia de transportes, o ramo da engenharia que sustenta todo o saber, as leis artes da concepção e construção dos traçados, é um saber já experimentado, é um saber que foi evoluindo ao longo das décadas, é um saber que é cruzado e enfim, trocam-se saberes e experiências dos Estados Unidos, dos alemães, dos franceses, dos ingleses, enfim, os países que têm emprego em investigação científica nesta matéria, investigação académica, investigação experimentada, acaba por não nos servir de nada aqui em Portugal, porque segurança rodoviária, como vos digo, é sempre discutido num fórum que é o mais impróprio. Um fórum é como, por exemplo, discutir, peço-vos que me perdoem a metáfora, mas discutir como se constroem melhores sapatos e dar a opinião não a um sapateiro, mas a um sapateiro de profissão, mas a uma pessoa que não o é. Ou, por exemplo, construir problemas de medicina dentária e pedir a opinião não a um médico dentista, mas a outra pessoa. No fundo, o problema da segurança rodoviária tem essa vertente muito concreta, que acaba por ser depois, acaba por representar uma disfunção muito importante na abordagem, porque os problemas concretos não são tocados e não são resolvidos. Eu quero dizer que a abordagem da engenharia de transportes tem a seguinte perspectiva. O comportamento do condutor nunca é visto otimisticamente, o condutor reage sempre de uma forma... O comportamento dos condutores, dos utentes da estrada, reagem sempre em padrão, com um comportamento padrão que é facilmente mensurável, e é isso que funda a engenharia de transportes. Como é que os condutores reagem às estradas, aos traçados, com os seus mais diversos cambiantes, e é com base nisso que se fundam depois todos os critérios de segurança, tendo em conta a reação padrão que os condutores têm, e que é sempre a mesma. Eu quero sinalizar que a idiosincrasia portuguesa nunca se pode definir por essência no condutor português, porque é uma falsa questão. Faz parte do biombo que costuma ser erguido para ocultar as graves responsabilidades que acontecem no nosso país. Passando mais adiante, queria sinalizar que já vários professores do Instituto Superior Técnico referiram que mais de 50% da sinistralidade em Portugal, as causas residem na defeituosa construção dos traçados. Eu queria partilhar convosco muito rapidamente apenas alguns desses exemplos, sem querer amassador, nesta ótica de 10, 15 minutos, porque é a única forma. É a única forma de tentar perceber esta questão, é tocando no dedo da ferida. O principal fator de risco proibido que as estradas apresentam não é sequer o comportamento dos condutores, é como vos digo, na perspectiva do observatório, estradas profundamente construídas com defeitos muito graves. Basta referir que só um defeito da estrada pode influir negativamente no comportamento dos condutores sob as mais diversas formas. E nós verificamos que vários segmentos dos traçados apresentam não um, mas cumulativamente 5 ou 6 defeitos. E cada um destes defeitos influi sempre de uma forma negativa no comportamento do condutor, quer diminuindo a sua percepção, quer diminuindo as suas possibilidades, quer sujeitando-o a forças negativas. Também, empiricamente, se quiserem, para ser melhor percebida esta questão, um traçado, nós tivemos no nosso país traçados profundamente negativos e trágicos, como foram, por exemplo, o IP5, que foi catalogado como uma das piores estradas do mundo, ou a Estrada Nacional 120, que, depois de intervencionadas, corrigidos alguns destes defeitos, as estradas continuam lá, mais ou menos com o mesmo traçado, embora com os defeitos corrigidos, e a sinistralidade diminuiu de uma forma significativa, apesar dos condutores serem os mesmos. Mas a alteração do ambiente rodoviário corrigido, alterou consecutivamente o comportamento dos condutores, de forma a corrigi-los e a não sujeitá-los, e não influir negativamente, que é o que acontecia. Eram traçados com defeitos gravíssimos. E digo-vos que, quando falam de defeitos gravíssimos, isto não é conversa, é fruto de muito trabalho. Aliás, as estradas estão aí, estão à disposição. Qualquer engenheiro de estradas, com isenção e independência, que queira medir os defeitos das estradas, é uma medição exata, são valores absolutos, não estão sequer sujeitos à discussão, porque os valores da segurança rodoviária são valores que são estabilizados na comunidade científica, facilmente mensuráveis. É das coisas mais fáceis de encontrar e medir, são os defeitos da estrada. Basta medir, por exemplo, segundo os critérios da homogeneidade de traçado, existem regras que obrigam a que exista uma homogeneidade na sequência dos vários segmentos da estrada, na sequência dos elementos retos e dos elementos curvos, das curvas. Isto, para ser mais concreto, a seguir a uma curva com determinada extensão, tem que estar a seguir a uma reta de determinada extensão, que induz determinada velocidade, tem que seguir-se uma curva com um raio compatível com essa reta, de forma que o condutor que tem uma reta, por exemplo, de 800, 900 metros, conduz na sequência dessa, portanto, pela uma reta com a extensão de 700, 800, 900 metros, conduz a uma velocidade que chega à ordem dos 80, 90, 100 km por hora, obrigatoriamente, segundo as normas de segurança, tinha que seguir essa reta uma curva com um raio mínimo de 600 metros. Portanto, uma curva com um raio de 600 metros é uma curva que nós, em linguagem mais prosaica, podemos dizer uma curva aberta, sem grande, enfim, sem ser uma curva, como costuma dizer, uma curva apertada. E o que nós ficamos é que, em vez de uma curva de 600 metros que devia seguir-se ao tal reta de 800 a 900 metros de tensão, temos uma curva com 200 ou 150 metros de raio. E, portanto, o condutor depois é surpreendido por essa curva apertada que não podia lá estar. E, se, por exemplo, se estivermos em época de chuva e se os critérios de atrito do pavimento não tiverem sido respeitados, que é outra das violações, ele pode sujeitar-se a despistar-se. É evidente que a abordagem que se fará deste despiste será uma abordagem em jeito de excesso de velocidade. Nunca, neste caso, se vão medir o atrito ou sequer os critérios de homogeneidade entre a reta e a curva. Portanto, era só um singelo exemplo de que vos queria transmitir. Mais adiante, um dos problemas, para além da construção consecutiva de traçados profundamente defeituosos, é que o problema nasce logo à partida e de nascença nas nossas normas técnicas. É que, estudando as nossas normas técnicas das leis de artes de construção, que obrigam as estradas de Portugal, os concessionários dos municípios à construção das vias, verificamos que, e contrariamente ao nosso ordenamento jurídico, os critérios da comodidade estão equiparados ao valor da segurança, na escolha dos critérios de segurança. O critério do custo inacreditável passa à frente a critérios de segurança, e isto é inaceitável. Como vós sabeis, a nossa Constituição da República, no capítulo dos direitos fundamentais, direito à vida, direito à integridade física, são de aplicação direta em todo o ordenamento jurídico. Não precisam de norma jurídica, de lei ordinária ou regulamentar, para serem regulamentados e entrarem em vigor. Portanto, eles são critérios que têm que ser observados obrigatoriamente. Não está na disposição de uma estrada de Portugal, empresa pública, optar por normas técnicas em que o valor da vida e o valor da integridade física ficam postergados por critérios de comodidade do condutor ou por custos. Por exemplo, recentemente foi publicada a norma traçada das autoestradas, e é extraordinário, porque, por exemplo, como já acontecia na norma de traçado, que definia a geometria dos traçados em Portugal, de 1994, publicado pela Junta Autónoma das Estradas, recentemente foi publicado a norma de traçado das autoestradas, e mais uma vez, para além de ser profundamente deficitária nos critérios de segurança que não são elencados, fica tudo aberto para se construírem autoestradas profundamente violadoras. Em autoestradas em topografia difícil, o custo, mais uma vez, prevalece sobre os critérios de segurança, e podem ser construídos autoestradas onde só existe segurança até 80 km por hora. É inaceitável, porque as pessoas numa autoestrada, tendo em conta a largura da via e a extensão das retas, 80 km por hora significa estar parado numa autoestrada. Ninguém tem inclinação para o suicídio, as pessoas reagem, qualquer condutor, qualquer um de nós, reage ao ambiente da estrada com naturalidade. É uma reação, é um comportamento automático, nem sequer é mensurado. Portanto, os doutores sabem que quando vamos a conduzir, podemos percorrer, se vamos com um amigo ao lado ou vamos em pensamento, podemos percorrer 2 ou 3 km e nem saber exatamente o que fizemos em termos de condução rodoviária, porque é uma sucessão de automatismos que nem sequer são conscientes no género humano. Portanto, a condução automática é essencialmente um conjunto de procedimentos automáticos que nem sequer é, digamos, uma solução de escolhas racionais. Será a escolha racional do destino, ou virar à esquerda, virar à direita. Mas o essencial da condução, se vai mais depressa, se vai mais devagar, é quase um comportamento inato, automático, ao condicionismo da estrada. Isso para vos dizer que 80 km por hora numa autoestrada significa praticamente estar parado, tendo em conta que nada se move, porque à sua volta os elementos de referência ao condutor estão tão afastados, porque a estrada tem uma grande berma, as vias da faixa de rodagem têm 3,5 metros de largura cada uma, e portanto tudo está tão distante ao condutor que 80 km por hora é estar parado. Ao contrário, por exemplo, 80 km por hora em meio urbano já é uma velocidade significativa, porque já existem muitos elementos de referência espaciais próximos ao condutor, Temos outros veículos, temos pessoas nos passeios, temos postos, temos veículos estacionados e tudo isso passa muito depressa a quem vai a 80 km por hora. Numa autoestrada, a distância, o ato de condução é tão grande que 80 km por hora significa estar parado. Isto para vos dizer que a velocidade de tráfego, que é a velocidade praticada, realmente praticada pelos condutores nas autoestradas, ronda, até por um estudo do LNEC, por volta dos 140 a 150 km por hora. E, portanto, as estradas de Portugal, no caso, o Ministério das Obras Públicas, ao publicar esta norma de traçado, construindo as autoestradas com elementos de segurança apenas por 80 km por hora, porque o custo é significativo, mais uma vez vai sujeitar aos condutores a risco de vida e a risco da sua segurança, porque é a decalagem entre a velocidade que vão empreender, que é 130, 140, e os elementos de segurança do traçado que só atingem os 80%, essa decalagem é a decalagem do risco. É o aumento do risco ilícito que existe. Porque um conceito fundamental, não é dito por mim, é dito por toda a comunidade científica de engenharia de transportes, o conceito fundamental e matriz, e consta, aliás, da norma traçada, é que os traçados têm que respeitar a velocidade de tráfego. Ou seja, um traçado, quando é construído, tem que conter em si os elementos de segurança que consigam transmitir segurança à velocidade de tráfego que nele vai ser realizada. O que é a velocidade de tráfego? É a velocidade de tráfego realmente praticada pelos condutores. Hoje em dia existem várias formas de cálculo que permitem calcular a velocidade de tráfego e o que vos quero dizer é que, portanto, é fácil. A norma alemã é a norma mais prestigiada, mas a norma francesa também é muito certeira e a italiana. Mas hoje em dia, com o traçado, é fácil calcular a velocidade de tráfego. E isso significa que um traçado cuja velocidade de tráfego seja na ordem dos 110 a 120 km por hora, portanto, eu recordo que a velocidade de tráfego é a velocidade realmente praticada por 85% dos condutores. Pronto. Este universo de 85% dos condutores vai praticar velocidades que, como estou a dar o exemplo, que numa estrada, se for de 120 km por hora, significa que os elementos geométricos dessa estrada, da geometria dessa estrada, têm que garantir segurança a esses 120 km por hora, independentemente da velocidade sinalizada. Porque a engenharia, como qualquer ramo de engenharia, o que pretende é, enfim, proteger as pessoas, e a engenharia está ao serviço do homem, enfim, tem que satisfazer essa sua finalidade. Portanto, um problema grave que nós temos em Portugal é que temos estradas, a generalidade das nossas estradas, IPs e Cs e estradas nacionais, tem apenas segurança nos seus elementos geométricos para 60 km por hora, sendo que nela está sinalizada 90 km por hora e a velocidade de tráfego, velocidade praticada por 85% dos condutores, anda na ordem dos 100 a 110 km por hora. Portanto, este é o drama das nossas estradas e que urge ser corrigido. Dava só para finalizar dois exemplos muito concretos. Por exemplo, uma via em que a velocidade de tráfego ronda os 110 km por hora. Ou seja, 85% dos condutores vai a 110 km por hora. Obrigatoriamente, segundo a norma traçada e o conhecimento da engenharia de transportes, para esta velocidade de tráfego, a distância de visibilidade de paragem, ou seja, quando um condutor vai a conduzir, tem que ter sempre disponíveis à sua frente o espaço suficiente para poder imobilizar o seu veículo se surgir um obstáculo à sua frente no pavimento. E, portanto, a esta velocidade de 110 km por hora tem que estar obrigatoriamente disponíveis à frente do condutor, visíveis. A visibilidade do condutor tem que ser 220 metros. E estou a falar de visibilidade em termos, por exemplo, das chamadas lombas, curvas verticais, das lombas. Do lado lá da lomba, o condutor tem que ver sempre à sua frente disponível 220 metros. Ou então, numa curva em planta, horizontalmente, a obstrução lateral, um aterro, por exemplo, que existe num dos lados da curva, o condutor, não obstante essa obstrução lateral, obrigatoriamente tinha que estar garantido ao condutor essa visibilidade de 220 metros. Para quê? Para que, se houver um veículo imobilizado na via do outro lado dessa obstrução lateral, ou do lado lá da lomba, ele possa imobilizar o veículo em segurança, indo a 110 km por hora. E o que nós verificamos é que, nessas vias onde a velocidade de tráfego é 110 km por hora, apenas nos casos há um déficit de visibilidade, nos casos das curvas em planta, com obstruções laterais, em que nós não temos garantidas 220 metros de visibilidade, mas apenas 50 metros, ou apenas 100 metros. É evidente que aqui há um risco proibido, introduzido por quem fez a estrada, e que é transferido para o condutor. O condutor não é engenheiro de estradas e não tem que prever exatamente qual é a distância segura em termos de visibilidade que tem à sua frente para condicionar a sua velocidade. E, portanto, esse plano de aferição de engenharia de transportes é transferido ilicitamente para o condutor, que fica em déficit. É evidente que os despistes e os embates que ocorram nestas situações de déficit de visibilidade vão ser no nosso país, porque não há um conhecimento destas normas que são obrigatórias, vai ser transferido para o condutor, vai ser interpretado como excesso de velocidade, vai ser interpretado como puramente um ato ilícito do condutor, sem que ninguém olhe para a deficiente construção que neste exemplo estava enunciada. Também, muito simplesmente, para vos falar de outro caso também muito clássico das violações, temos a distância de visibilidade de ultrapassagem, ou seja, no tal exemplo que vos dava, que é o mais comum, aliás, numa estrada em que a velocidade de tráfego, velocidade que é praticada por 85% dos condutores, 110 km por hora, ou seja, 85% dos condutores circula com várias velocidades, consoante o condutor, mas até 110 km por hora. A 110 km por hora tem que estar numa reta para se executar uma ultrapassagem com segurança, tem que estar sendo disponível nessa reta 770 metros para poder executar a ultrapassagem com segurança. E o que nós verificamos é que temos retas com 300 metros e 250 metros e 400 metros sinalizadas com traços contínuo. Pronto, as pessoas que lhes é possibilitada essa ultrapassagem irá sempre ser uma ultrapassagem em déficit. Pronto, só para abreviar, para não prejudicar os trabalhos e para finalizar, havia outras matérias que importava aferir, mas para finalizar, o problema da mortalidade em meio urbano, um terço da nossa sinistralidade em Portugal é meio urbano, no confronto peão, veículo, automóvel. Ora, quero-vos dizer que é um problema muito grave. Para já, peão, a terminologia é uma terminologia nossa, a ver do absoluto incorreta, porque peão eram os vilões de Jorna na Idade Média, de baixa condição social. Mas mesmo os vilões de Jorna, dos nossos concelhos, tinham direito à vida e à segurança. Isto para vos dizer que tanto tinham esse direito, tanto como o maior duque do reino. Portanto, isto para vos dizer que, em vez de peão, de facto é peão, no nosso ordenamento jurídico, a pessoa humana não deixa de ser peão, devia ser a pessoa. Mas mais do que os nomes, devia-se dar a real garantia à segurança das pessoas. Porquê? Porque nós verificamos é que a construção das passadeiras e a travessia formal em passadeira, informal fora da passadeira. As travessias em meio urbano estão completamente desprotegidas e não estão regulamentadas. É inaceitável que não haja um quadro normativo de construção e regulador da travessia do peão em meio urbano. Os municípios estão entregues ao casuísmo de cada município, que constrói muitas vezes não tendo o menor cuidado, outras das vezes, enfim, sujeito ao casuísmo de cada município, embora há que reconhecer que tem havido uma consciencialização cada vez maior, e os municípios têm emprego um esforço, mas é como vos digo, a casuística de cada município tem os seus critérios, e não pode ser, porque são vários os problemas elencados, podemos mais adiante falar neles, se for essa a vontade de Vossas Excelências, mas para não... são vários problemas que existem e localizados, o Observatório já fez um estudo sobre o problema da travessia pedonal, e são 5 ou 6 pontos essenciais que estão completamente desprotegidos. E ninguém dá atenção a isto, as pessoas continuam a morrer de uma forma mais bárbara, todos os dias morrem pessoas em Portugal atropeladas, o que é inadmissível, e podia estar perfeitamente protegida essa situação. Os pontos de risco nós já identificámos, poderão existir outros, mas importava intervir nesta matéria e regular esta matéria. O Observatório, aliás, tem uma proposta nesse sentido. Pronto, este é um dos problemas mais graves. Depois temos o problema da falta de responsabilização. O Ministério Público, não obstante ser o crime que mata mais pessoas em Portugal, sendo que a sua maior vertente é a vertente desconhecida, é a vertente que não é indagada, o Ministério Público, pelo menos em relação à lista de pontos negros, tinha a obrigação de abrir inquéritos. Pelo menos. Porque um ponto negro é um ponto onde sistematicamente acontecem acidentes. E, por definição, tem várias, e nós já medimos, tem vários defeitos construtivos e que são causais à produção de sinistros. Pelo menos nos pontos negros, o chefe público tinha a obrigação de abrir inquéritos e não o faz. Não existe qualquer constitucionalização nessa matéria. O direito, enfim, se os factos não forem trazidos ao tribunal, o tribunal não aprecia, pura e simplesmente. Portanto, o chefe público tinha que ter alguma formação mínima nesta matéria e não o tem. E não faz por isso também, porque era necessário que houvesse uma equipa de procuradores com o mínimo de conhecimento das regras técnicas, como em tudo, aliás, porque se nós o direito é mesmo assim, tem que apreciar todos os casos que lhe são sujeitos. O Instituto das Infraestruturas Rodoviárias não exerce as suas competências, mas o Instituto por natureza governamental, estou-vos a falar não do Instituto de hoje, mas do Instituto que sempre conheci, desde que foi criado, nunca exerceu as suas competências. As auditorias sérias em Portugal não existem, são meramente conclusivas, já vi vários estudos de auditorias sem qualquer interesse, porque incidiram sobre, digo-vos isto, não digo por amor de Deus, espero que não me interpretem mal, digo-vos isto com a maior sinceridade, não vos digo isto com soberba, porque soberba é um defeito grave, a meu ver, porque estou-vos a dizer isto com relativa vontade, porque versou sobre traçados que nós analisámos, e seria até interessante se todos verem um traçado analisado pelo Observatório e um traçado analisado por algumas auditorias e comparar as conclusões de uns e de outros. Conclusões perfeitamente, enfim, asserções perfeitamente conclusivas, sem interesse, porque não sinalizam pontos de risco, não sinalizam quais são os valores negativos da estrada. Existe muito mais a falar? Se dava só a palavra ao Sr. Não sei se
sim, nós já vamos a 26 minutos, eu não interrompi, costumamos dar uns 10, 15 minutinhos iniciais, mas de facto os temas que temos abordado aqui no grupo de trabalho também tocaram-se com todas as vertentes da apresentação. Sim, com certeza.
Tentarei ser sucinto, até porque é uma matéria que tem interesse e é uma vertente completamente diferente.
Peço-lhe só que fale, puxando o micro.
Tem a ver com as contornações estradais e a sua prescrição. Penso que os seus deputados têm conhecimento, por maioria de razão, dos milhares de processos de contornação que anualmente se encontram prescritos. Ao que consta, o último valor andará na volta dos 200 mil. E é importante ter esta asserção, que não fiscalizar e, do outro lado, fiscalizar, autuar e não decidir um processo de contornação aumenta um claro sentimento de impunidade. Não vale a pena haver um investimento por parte do Estado, por parte do suporte jurídico, na fiscalização, quando dessa fiscalização resultarem milhares de processos prescritos. Não é claramente pelo aumento do prazo de prescrição que este problema pode ser resolvido. Aumentar o prazo de prescrição tem como consequência prejudicar o direito do cidadão que se vê dependente com o facto de estar à espera, apesar de ter prevaricado, e esse que nunca pecou, que atira a primeira pedra, apesar de ter prevaricado, estar à espera que o Estado, estar à espera que a Justiça, que a autoridade competente não funcione e que o seu processo prescreva. Isto tem várias consequências. Aquele que prevaricou sabe que pode voltar a fazer. Aquele que é um condutor habitualmente cumpridor percebe que não vale a pena ser cumpridor e tudo isto aumenta claramente o sentimento de impunidade e demonstra a incapacidade do Estado. Tentando concluir, é paradoxalmente contraditório a fazer alterações cíclicas no Código da Estrada, basicamente penalizando, aumentando as penalizações nas contornações, sejam elas quais forem, quando essa alteração apenas visa, perdoar-me-ão a indiscrição, um aumento de receitas e não tem qualquer tipo de efeito dissuador. Agravar multas e agravar inibições e ao mesmo tempo deixar de prescrever milhares de processos não tem qualquer efeito dissuador, qualquer efeito inibidor. Quando se discute, convém também apresentar uma hipótese de solução. Permitimos dizer-vos que estamos contra o aumento dos prazos prescricionais por aquilo que já vos disse, até porque o prazo de prescrição da contraordenação tem a ver com o regime jurídico, que todos os deputados sabem, por certo, que é o regime geral das contraordenações, é o regime geral, não é o regime específico, não há um motivo de força maior para alterar o prazo prescricional da contraordenação estadual. Também é impensável standardizar o tipo de sanção, quer o tipo de multa, quer o tipo, principalmente a sanção acessória. Na aplicação de uma sanção acessória é sempre necessário ponderar diversos fatores, como seja o dolo, a consequência da infração, o passado estradal, o registro estradal, se é que isso é coisa que exista, o registro estradal. Portanto, é impensável, achamos nós, é impensável standardizar que na contraordenação grave que se circula a mais de 30 km do que o limite máximo na autoestrada, se forem mais do que 32 km, a inibição é de X meses, se forem mais de 50, a inibição é de X, porque há muitos fatores que têm que ser ponderados, pelo que essas sanções acessórias não podem ser standardizadas, têm sempre de passar pela análise e ponderação. Por fim, relativamente, e mantendo-se um quadro centralizador da autoridade rodoviária, esta Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem que garantir atempadamente as decisões em todos os processos contra ordenacionais que lhe são impostos. Trata-se de situações de uma mera multa, começou a dizer-se, ou de uma situação de uma infração grave ou muito grave. Já foram tentadas algumas soluções que resultaram para se manter este quadro de centralismo de autoridade, não voltando a um sistema anterior que tinha as suas virtudes, mas muitos defeitos tinha, que foi a situação anterior em que estas situações eram julgadas nos respectivos governos civis. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem que se munir de um quadro, percebemos os tempos que correm, mas tem que se munir de um quadro que possa julgar todos estes processos de forma a evitar, com contratações para determinados períodos concretos, alguma solução tem que ser apresentada. Algumas já foram tentadas com a contratação de advogados, licenciados, juristas, que tentaram resolver esta situação, mas ela continua na mesma. Portanto, este quadro, quanto a nós, também deverá ser reforçado. É tudo.
Agradeço imenso a vossa exposição e aquilo que nos têm para relatar. Eu perguntava agora dos deputados presentes quem é que gostaria de fazer aqui umas perguntas. O Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD, tenha a palavra.
Então, agradecendo a vossa presença e os vossos contributos, até porque já são 3 horas, eu vou tentar ser rápido nas questões que gostava de colocar, nomeadamente o nosso objetivo enquanto grupo de trabalho é promover as recomendações que entendamos necessárias, depois de ouvir todos os vários agentes envolvidos, no sentido de diminuirmos os índices de sinistralidade e, sobretudo, o número de mortes nas estradas, que acho que os números que ainda nos envergonham a todos, e é importante este contributo. E eu gostava de colocar algumas questões muito, muito concretas. Desde logo, a introdução da carta por pontos. Se para vocês tem alguma importância ou não, ou pode trazer alguma relevância na área da segurança rodoviária. E também queria perguntar se no âmbito da educação e da prevenção rodoviária, o que está a ser feito está a ser bem feito ou deve-se canalizar também aqui um reforço do investimento para evitarmos a repreensão que muito bem falou, que o caminho tem que ser anterior e é bom essa preocupação. E depois, sobretudo na sinistralidade dentro das cidades, e ontem tivemos aqui a oportunidade de partilhar alguns dados que nos preocupam, que nos colocam junto à Roménia, nos países com maior índice de sinistralidade dentro das cidades, o que é que deve ser feito a curto prazo para diminuir este índice de sinistralidade dentro das localidades? Uma última pergunta é, falou nos limites de velocidade, dentro do regime dos limites de velocidade, dentro das cidades e nas vias rápidas, quais é que são as vossas sugestões de alteração? Se é que sugerem alguma alteração em concreto no âmbito dos limites de velocidade. E uma última, para terminar, em relação à taxa de alcoolemia. Não fizeram referência à taxa de alcoolemia em vigor. O que é que acham? Se deve ser reduzida, nomeadamente tem-se colocado a questão de ser reduzida para uma faixa, para as faixas etárias dos mais jovens, que é onde se verifica o maior número de sinistralidade, com base neste fator, também queria saber a vossa opinião relativamente a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Passa, Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Obrigado. Peço desculpa. Muito boa tarde. Obrigado pela vossa explanação, que de facto trouxe aqui muitos aportes, mas percebi que vocês focaram o grosso, e o grosso da vossa atividade parece-me ser mais focado nessa área, entre o automóvel ou o veículo, o condutor e a estrada. Vocês identificam a estrada como uma das grandes causas dos acidentes em Portugal e da sinistralidade rodoviária. E, portanto, o que eu, focando-me então mais nessa questão, a questão que eu vos queria colocar tinha a ver precisamente com os pontos negros identificados. Se vocês fazem ou se têm alguma indicação desse acompanhamento anual que é feita, nomeadamente quando alertam para determinado ponto negro, se esse ponto negro verificam da parte quer das autarquias, quer das estradas de Portugal, se for caso disso, ou quer até das concessionárias das autoestradas, de alguma tentativa de resolução ou de alguma resposta a essa avaliação que é feita enquanto ponto negro, se há esse acompanhamento anual desses pontos negros ou desses eventuais pontos negros, e relativamente à avaliação das causas, se há depois então quais as medidas que são propostas no caso concreto ou em cada caso concreto para a resolução desses pontos negros. Depois, só para finalizar, e aqui mais a minha vertente de jurista, depois da explicação da questão levantada pelo Dr. José Belchior, que tem a ver com a prescrição. Como sabem, a prescrição começou por ser um ano e neste momento já vai 2 anos. O que advogou aqui é que se volta a mexer na prescrição no sentido de voltar ao que era com o Código de 94 ou manter tal qual está e não focar tanto a prescrição, porque muitas vezes de facto a prescrição é mexida mais para esconder as insuficiências do Estado do que propriamente os direitos dos condutores ou dos cidadãos. E, portanto, queria que concretizasse, se fosse possível, esse aspecto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Fonte, Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar, naturalmente, pessoalmente, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer a presença e também sublinhar o interesse e a qualidade, ou melhor, a qualidade do conteúdo daquilo que foi a comunicação que aqui nos fizeram e, naturalmente, as pistas e os alertas também deixaram relativamente a esta temática da promoção da segurança rodoviária versus sinistralidade, que é a sua consequência quando efetivamente não atingimos esse objetivo. E por outro lado, pareceu, pelo menos o início, a primeira intervenção e o início dessa intervenção, pareceu-me ser uma abordagem um pouco diferente, com um espírito um pouco crítico, parece-me que é sempre muito construtivo, que fez relativamente à forma como o país tem vindo a tratar, o nosso país tem vindo a tratar este problema. Percebi que depois, enfim, o desenvolvimento das intervenções foi alargando, no meu entender, o leque das justificações e das abordagens. Inicialmente, pareceu-me que o tom, que, como digo, é sempre um tom importante que seja também transmitido, um tom crítico relativamente ao percurso que se tem feito neste processo. Dizendo, intermediamente, me pareceu que disse, bom, a segurança rodoviária e as questões de segurança rodoviária são matéria essencialmente de natureza científica, e, portanto, está essencialmente no conhecimento científico e na ação. E na ação resultante exatamente daquilo que é o conhecimento e a investigação nesta matéria que se deve efetivamente atacar o problema. Eu estou totalmente de acordo, parece-me que não podemos ser tão redutores, porque se efetivamente as questões estão muito centradas na questão da infraestrutura, que depois desenvolveu ao pormenor e percebi que era cálculo, perito, um conhecedor profundo de questões relacionadas com a construção da infraestrutura, a qualidade do projeto, o problema dos materiais, as auditorias, os perfis, enfim, sendo que a infraestrutura, todos sabemos, é um dos principais fatores a ter em conta nesta questão, e naturalmente também um daqueles que mais influencia, positivo ou negativamente, os resultados da sinistralidade rodoviária. Mas eu sinceramente permito-me, não é discordar, é complementar a sua análise, dizendo que efetivamente este problema é um problema bem mais complexo e bem mais amplo. Desde logo tem aqui uma componente humana pesadíssima, e nesta componente humana radicam as questões de natureza cultural, de educação, de civismo, de comportamento, que também têm, obviamente, ou também que também podem e devem ser melhoradas e corrigidas, com base, obviamente, no conhecimento científico, na pedagogia, na intervenção de uma modificação da atitude e do comportamento das sociedades. Mas, portanto, eu parece-me que, se efetivamente é legítimo que se diga que, e pareceu-me também em determinado momento que quis dar a entender, que achava no seu entendimento, ou no vosso entendimento, vosso observatório de segurança, de que esta matéria tem vindo a ser tratada no nosso país, talvez em foras e com agentes pouco habilitados ou inadequados, eu acho que não é de muita justiça que se diga isso, porque eu acho que, efetivamente, muito há para fazer, mas houve um grande trabalho, há um grande percurso feito no nosso país nessa matéria. Os dados estatísticos, pelo menos, animam-nos um pouco nesse sentido. E, enfim, e se olhássemos à nossa volta, naquilo que é o mundo que nos envolve, enfim, não sendo para além do espaço europeu, mas só mesmo no espaço europeu, percebemos que isto, se isto fosse um problema nosso do país, e de alguma incapacidade e de alguma inadequação da forma como temos conduzido o problema, obviamente que os outros estariam com o problema resolvido. E o que é certo, como sabe, é que na Europa, neste momento, morrem 40 mil pessoas em média nas estradas. Os países, por maior investimento político que têm feito, ou melhor, investimento em políticas nesta matéria, continuam com o problema e continuam, efetivamente, com desígnios nacionais muito exigentes no que diz respeito ao combate desta matéria. Agora, eu estou de acordo com aquilo que disse relativamente à necessidade de aperfeiçoarmos muito questões essencialmente relacionadas com a infraestrutura, mas depois não deixo aqui também de chamar a atenção, e gostava também de que me dissessem se consideram ou não fatores importantes, e já vou terminar, Sra. Coordenadora, estas questões. Fez aí uma abordagem de um conceito de o que é que entendia, por exemplo, aquilo que eu percebi, quando se fala no fator velocidade como sendo um dos fatores, velocidade em excesso, como sendo, obviamente, um dos fatores indicados como um dos principais causadores da sinistralidade.
Escolha da velocidade.
A escolha da velocidade, ou a opção pela velocidade. Acho que é inegável que, por mais qualidade que nós tínhamos na nossa infraestrutura rodoviária, naturalmente que se o comportamento humano nesta matéria for negligente ou inconsciente, não há, obviamente, maneira de equilibrar este processo, no meu entendimento, por mais, enfim, rigor que haja neste processo. Mas, portanto, chamar a atenção para estas questões. Não abordamos aqui os problemas do excesso de consumo de álcool e psicotrópicos, que têm um peso enorme, naturalmente, na atitude do condutor, na sua incapacidade para controlar a viatura e a máquina, e, portanto, nas consequências que daí vêm, nos problemas do ensino da condução, que também tem aqui lacunas, e na forma como se obtém a autorização para conduzir, as questões da segurança ativa e passiva do veículo, os problemas do código da estrada, da insuficiência da sinalização e da forma como as forças de segurança atuam ou não atuam nesta matéria, o problema contra o ordem nacional, isto só para dizer o seguinte, é um tema extremamente vasto, complexo e multifacetado. Parece-me que o Observatório, segundo disse na sua apresentação, é exatamente constituído por atores muito qualificados e com uma sensibilidade muito polifacetada, enfim, entendendo aquilo que foi a descrição que fez de várias pessoas que nele participam. E, portanto, estou convencido que são um parceiro indispensável e fundamental para dar contributos para que o país e, coletivamente, todos nós, os atores que intervimos nesta matéria, possamos fazer o caminho que temos de fazer, que é combater constantemente este problema e lutar sistematicamente pela obtenção de melhores resultados. Perguntava sobre isto para terminar. Recentemente, como sabe, há 2 anos ou há 3 anos desta parte, desenvolveu-se um amplo trabalho de debate público para a construção da chamada, daquilo que hoje em dia constitui o Plano Nacional de Segurança Rodoviária, que, como sabe, se chama Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Eu não sei se tiveram ou não tiveram a participação ativa, formal e institucional nesse processo. Se não tiveram, enfim, sentiram-se marginalizados por esse processo ou não tiveram a ação suficiente, que me parece está subjacente na energia das palavras que aqui tiveram para chegar a este grupo e dar os vossos contributos. Era esta a pergunta que eu deixava. E, por outro lado, também, conhecendo como conhece seguramente aquilo que é este plano e esta estratégia nacional, que está em avaliação intercalar neste momento e por isso está a desenvolver este trabalho, também sobre ela tenho uma opinião construída, onde veem as suas principais insuficiências e, particularmente, onde acham que estão as principais debilidades na sua aplicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Passarei então agora a palavra para responder àquilo que conseguir, não, nós já estamos em cima da hora do plenário que já começou, eu sei que a matéria nos daria aqui para uma tarde inteira de discussão, mas se conseguisse fazer uma síntese de todas estas perguntas, tocar os principais temas, obrigada.
Pronto, então, muito rapidamente, eu agradeço as questões que foram colocadas. Ora bem, relativamente, se não se importa, irei responder a Vossa Excelência em bloco também, se possível. Portanto, carta de pontos, educação e prevenção rodoviária, e que se interliga com uma questão suscitada pelo excelentíssimo senhor deputado. Sinistralidade em meio urbano, limites de velocidades, envias rápidas, taxa de alcoolemia também se relaciona com os problemas. Ora bem, problema da carta, muito rapidamente e telegraficamente. Carta de pontos tem a ver também com a questão focada pelo senhor doutor José António Belchior. Pouco adianta, se prescrevem todos os processos, a esmagadora maioria dos processos de contornação, não há decisão final, não há cadastro rodoviário, não há registro de infrações rodoviárias, portanto, tudo isto é uma série de instrumentos e mecanismos imaginados pelo legislador, ou mais ou menos concretizados, mas que não têm qualquer funcionalidade enquanto este panorama de prescrições permanecer. Educação e prevenção rodoviária, o problema da formação do condutor. Doutores, é assim, eu espero que nunca ter sido mal percebido naquilo que vos digo, mas continuo a afirmar. Eu peço desculpa em insistir neste ponto, e relaciona-se também com o problema das causas dos sinistros. Eu peço, por favor, a vossas excelências, que eu não fui ligeiro quando disse que os nossos traçados estão profundamente defeituosos, têm defeitos gravíssimos. Doutores, é só irmos a um deles e medir. E cada um destes defeitos tem influência profundamente negativa no comportamento do condutor. Eu posso, eu aliás, nos exemplos que vos dei, não quero voltar a insistir neles porque não há tempo, mas eu sumariei 3 ou 4 defeitos, mas todos eles influem negativamente. Quando uma estrada quebra as distâncias de visibilidade, viola de uma forma grave e sistemática as distâncias de visibilidade de decisão, de ultrapassagem, de paragem, quando o atrito do pavimento é baixíssimo, em vez de ser o coeficiente regulado de 0,40, é 0,9. Quando as distâncias de visibilidade deviam ser de decisão, ou seja, o condutor, quando vai conduzir, tem que ver as modificações da via com antecedência de 330 metros. E se só lhe é dado 70 metros para se aperceber da existência de uma curva, isto é um déficit de capacidade que se está a infligir ao condutor. Se estão-se-lhe a retirar capacidades permanentemente, com estas violações constantes, doutores, esta é a esmagadora causa, é o esmagador fator de risco que influi na sinistralidade e que não é investigado. Não é visto. Os doutores têm a questão da culpa do condutor com estrondo. Mas a questão essencial, que é as capacidades que estão constantemente a ser retiradas dos condutores, essa questão que deriva diretamente dos defeitos da estrada, nunca é focada, passa ao de largo. Os doutores, poderão, Vossas Excelências, com a maior boa vontade, reunir várias comissões e empreender os estudos mais laboriosos, mas enquanto este problema não for enfrentado diretamente, a questão da sinistralidade em Portugal vai permanecer. Doutores, nós temos uma taxa de sinistralidade e de mortalidade quase permanente, porque os fatores de risco se permanecem, são os mesmos. Quero-vos dizer também, em síntese, e respondendo às perguntas do excelentíssimo Sr. Doutor e também relacionadas convosco, relativamente a esta questão da educação e da prevenção rodoviária, doutores, assim. A resposta do condutor, com mais ou menos formação cívica, até porque a formação cívica não tem a ver sequer com o estatuto social ou económico, a resposta do condutor em estrada é uma resposta automática, não tem a ver com uma questão cultural, senhores. Não tem a ver em ter conhecimentos mais aprofundados em literatura ou em política. Não, tem a ver, é a resposta automática, humana, do género animal humano, à estrada. A mensuração que é feita da escolha de velocidade é uma escolha automática, senhores. O condutor, raramente, a não ser quando tem muita pressa, e pode ser qualquer um de nós, mas exceto essas situações excepcionais, o condutor, na escolha que faz, o processo de escolha volitivo que faz da escolha de velocidade, relativamente ao traçado que está a percorrer, é uma escolha automática. Não há um processo racionalizado sobre a sua localização na via, sobre a progressão do veículo. Este é o entendimento da engenharia rodoviária, a resposta que os condutores dão. Por isso é que o parâmetro máximo de segurança rodoviária para a construção de estradas é o comportamento efetivo dos condutores.
Deixe-me só fazer uma pergunta que eu acho que enquadra um bocadinho naquilo que, pelo menos que o Sr. Deputado Jorge Fão tinha dito relativamente a isso. Vamos pôr aqui um cenário hipotético. Todas as estradas estariam construídas de acordo com os regulamentos teóricos. Não havendo uma atitude correta da parte do condutor, não acha que o acidente persistiria?
Sr. José, assim, eu comecei a minha exposição por vos dizer que na esmagadora maioria dos acidentes, ou na maioria dos acidentes, em mais de 50% dos acidentes está presente o fator risco, portanto causal, dos efeitos da estrada. E isto não diminui a nada a atitude delituosa e ilícita dos condutores quando elas existam. Evidentemente que existe a culpa do condutor, eu sou juiz de direito e ainda ontem proferi uma sentença onde aferi a culpa do condutor e condenei a companhia de seguros nas indenizações respectivas. Portanto, faz parte do meu dia a dia, seguramente os senhores advogados, também tem, o Sr. BLJ, seguramente que patrocina várias causas de sinistralidade rodoviária, sabe que é assim. Portanto, a culpa do condutor há de ser sempre uma permanência, enfim, como são todos ilícitos criminais. Agora. É assim, se a estrada estiver corretamente construída, seguramente que os fatores de risco que existem é mais nas nossas estradas, não existindo, evidente que a sinistralidade cairia a valores muito menores. Não é lícito que o condutor seja subtraída aquilo a que tem direito, que é a segurança. E o direito à vida, o direito à segurança, o direito à identidade física são de atribuição direta, tinham que ser cumpridos obrigatoriamente. E o que é certo é que está-se constantemente a transferir para o condutor. Isto não são meras palavras, é uma realidade, infelizmente, está-se a transferir constantemente para o condutor culpas que não são dele. E isso não pode ser. Enquanto isso suceder, não vamos escalar. Doutores, quero-vos dizer também que não é uma questão cultural, a questão da condução, exceto muitos atos condição que todos os dias nós vemos, de autêntica barbárie. Mas isso não define, até porque esses condutores mais delituosos, se quisermos chamar assim, são os que têm menos acidentes, são os mais habilidosos. A grande sinistralidade mortal são pessoas normais que fazem a sua vida. São pessoas que falecerem. As limites, a taxa de alcoolemia, é evidente que é um fator de risco que tem que ser atuado, que tem que ser intervencionado. Porque é extremamente traiçoeiro para o próprio condutor, um indivíduo que circula, e muitas vezes me responderam assim, mas eu senti-me bem, eu estava ótimo. A pessoa pensa que está bem, mas há diversos parâmetros de atenção que falham. E, portanto, ele pensa, por exemplo, o indivíduo com 0,6 ou 0,7, com uma taxa ilícita, vai a conduzir, veio a colar um grupo de crianças a brincar à beira da estrada. Se não for com taxa de alcoolemia, considera aquele aspecto e diminui a velocidade. Se for com taxa de alcoolemia, desconsidera aquele aspecto. Não lhe vai dar importância e mantém a velocidade que seguia. E, portanto, é evidente que é um fator de risco acrescido. Eu não fiz menção dele porque, por opção, resolvi incidir sobre estes aspectos que me parecem nucleares da sinistralidade rodoviária.
Geograficamente, até porque os deputados têm o vosso tempo. A questão da prescrição, mexer ou não mexer no prazo. Sr. Deputado, se com 2 anos de prescrição já temos 200 mil processos, se se reduz essa prescrição, imagine-se os processos que vão prescrever. Se se aumenta esse prazo prescricional, significa que entre a infração e uma eventual penalização, se não prescrever, vai decorrer um tempo tão grande, tão longo, que ninguém vai ter a percepção de que foi penalizado por. Portanto, a necessidade de prevenção geral e prevenção especial não se deve adequar com um aumento do prazo prescricional.
Muitíssimo obrigada. Eu não sei se da parte dos senhores deputados tem mais alguma coisa a questionar. Agradeço imenso a vossa exposição de motivos. Alguma informação que queiram fazer chegar a este grupo de trabalho? Alguma recomendação? É o repto que deixa todas as entidades que temos ouvido. Sintam-se à vontade para o fazer. Alguma exposição que queiram também sobre a matéria, pensamento? Esta casa é uma casa aberta à recepção de quaisquer contributos que queiram dar. Muito obrigada.
Obrigado.